MMA Brasil, fala galera ligada na Central 3, mais uma vez boa noite pra todo mundo que nos acompanha ao vivo, mais uma edição do podcast It's Time, sua casa
boa noite, a gente tá indo tipo basquete, né, bicho? De dois em dois, já começa na galhofa.
Já vou explicar pra quem não tá entendendo nada, viu? Só apresentação pra ficar redondinho antes, senhores. Podcast It's Time, edição 42, mais uma vez por mmabrasil.com.br, aqui na Central 3. Toda segunda-feira, a partir das 9h30 da noite, 9h40, estamos aqui no ar para falar do atropelamento de Floyd Mayweather para cima de Conor McGregor, para falar do doping de John Jones e o mundo da luta explodindo durante essa semana. Esse fim de semana é a semana, né, com a notícia do John Jones. Alexandre Matos, por que não está entendendo essa risada, essa galhofa que está esse começo de podcast? Nós estávamos no ar 5 minutos atrás, falando que nem idiotas aqui, quando não estava no ar, né? Estávamos falando em off, transmitindo o programa, né? Até que é uma boa alma. Foi o Tintin, né, que avisou isso?
Não, foi o pessoal aqui no grupo de colaboradores.
Nos avisou que não estávamos no ar.
Não, eu falei assim, não vai ter podcast hoje não? Eu falei, já começou. Ué, mas sem vídeo? Eu falei, ué. Aí eu tinha reparado que o Facebook não tinha me avisado. E aí eu queria agradecer, inclusive, a gente vai fazer 10 anos ano que vem, né? Agradecer o Leandro e a mim ter me feito me lembrar da época de 2008, quando eu falava com as paredes. Na época do site, eu voltei até lá, falei, tô falando com as paredes aqui de novo.
Boa noite, Alexandre Matos.
Boa noite, Brunão. Boa noite, Yamin. Boa noite, nosso camarada aí do outro lado que será apresentado. Já foi, vai ser apresentado novamente. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem nos ouve depois no site, no feed da Central 3. Vamos falar aqui que temos bastante assunto aqui, né, pra falar. Temos dois assuntos, na verdade, mas dois assuntos bastante grandiosos.
Que vão dominar a pauta, com certeza. Boa noite, Diego Tintin, de novo, Tintin. Eu não vou fazer a piada do Game of Thrones agora. Quem escutou, escutou, ou seja, Leandro Amin e Alexandre Matos. Quem não escutou, forte abraço.
Até porque não rendeu, achei, hein, Bruno?
Não rendeu, né? Não rendeu também. Foi o Gabriel Carvalho.
Acho que se tivesse rendido, tu tinha repetido.
É, exatamente, foi por isso mesmo, eu tenho um certo feeling pra isso. E a mim, boa noite. Deixa sua crítica pra hora de falar, isso, que é a hora que a gente chegar lá, tá?
Tem que mudar um pouco, né?
Mudar isso, a logística aqui.
Boa noite. Sabe que quando eu era estudante de jornalismo, eu fui entrevistar o jornalista Flávio Gomes, também conhecemos, torcedor da Portuguesa e tal. E minha namorada me
emprestou... Adoro MMA, inclusive.
Adoro MMA. Piloto de lada. É.
E minha namorada me emprestou um gravador analógico, né, de botãozinho. Eu falei, prefiro de fita. Ela falou, não leva, que isso aqui é fácil e tal. Terminou a entrevista, eu fui dar uma olhada.
Nada,
não tinha aquilo. Eu olhei pra ele e falei, não gravou. E agora?
E ele mandou
ele
o quê?
Falou assim,
dois tapinhas, forte abraço.
Olha, Leandro, enfia o dedo no cu. Vocês me perdoem, a audiência me perdoe. Ele falou, enfia o dedo no cu. E a gente vê de marcar outra entrevista outro
não
dia.
Não dá, né? Não tem nem clima pra fazer de novo, né?
Foi uma lição.
A gente já perdeu um podcast inteiro, né?
Já
perdeu um podcast. Época do Skype, a gente perdeu um podcast inteiro que não gravou, exatamente. Que bom, né? Que com 5 minutos a gente percebeu que não tava no ar. E
não com 2 horas depois, né?
Não com 2 horas depois. É, porque na época o podcast tinha 2 horas e meia. Gravou 2 horas e meia pra nada, uma vergonha completa. Bem, pessoal, vamos cortar de vez a galhofa aqui, vamos direto para o boxe. Eu quero trilha de boxe, a trilha 5, Leandro Amin. Vamos de boxe. Mais uma vez o palco foi Las Vegas, Nevada, né? Depois de uma certa expectativa na venda de ingressos, se ia lotar, se não ia, Alexandre Matos, lotou, né? Deu sold out do MGM Grand, mas se chama T-Mobile Arena, né?
T-Mobile Arena oficialmente, né? Porque pra transmissão era aquela arena ali, né?
Aquela arena ali, uma vergonha. Arena de Las Vegas.
Foi os dois, falaram os dois.
O gate da transmissão, né? O gate que a bilheteria deu, bateu 100 milhões, foi isso?
Não, não, chegou. Parece que beirou 90 milhões
de
que
dólares.
É o recorde.
De
isso,
dólares.
Isso. O recorde era 72 milhões, né? Para a luta do Floyd Mayweather contra o Manny Pacquiao. Passou, bateu o recorde de 72, mas ainda sobrou ingresso, tá? Não vendeu tudo, não.
Não,
mas
vendeu
assim,
tudo?
Não. Mas mesmo assim foi.
Sobrado aqueles de 50 mil dólares.
É. E a T-Mobile é maior do que a MGM, né? A luta do Pacquiao foi do MGM.
Mesmo assim, é que vira um evento social também, sim, né? Sim, um monte de artista, de jogador.
Na verdade, 90% né? do público era isso, né?
90% eu não tenho, não sei. Mas, olha, eu vou dizer que os lugares caros, 90% era pra estar ali pra aparecer, né? Pra estar prestigiando.
Pra dizer que foi.
Pra dizer que foi naquela luta.
Pra tirar selfie virado pro ringue, né?
Pro ringue, exatamente. Diego Tintin, você assistiu a luta aonde e como? Quero primeiro essa repercussão de vocês, onde cada um viu a luta, concentrado, churrasco, como que foi aí o esquema de cada um?
Eu assisti a luta da mesma forma que eu estou agora, no sofá da minha casa, com um computador aqui no mesmo lugar que ele está agora, que eu estava fazendo a transmissão do play by play do MMA Brasil no Twitter.
Verdade.
Alexandre Matos, em casa, né? Recluso, né?
Te esperando,
né? Esperando, né? Eu dei uma vampetada no Alexandre, tranquilo.
Verdade.
Eu que vi, eu tô comentando isso, Tintin, porque eu vi no iPad, Tintin. Eu vi no tablet, viu? Eu tava
que beleza, hein?
Fora de casa.
Deu sorte, funcionou, né?
E eu tava com esse medo, mas deu certo. Quero agradecer o Combat Play, pelo menos isso funcionou direito, né? A gente já paga caro, pay per view. Pelo menos isso deu certo. Bom, eu quero falar um pouco da repercussão da luta. Me impressionou a quantidade de pessoas que assistiu essa luta, tá? Primeiro porque não envolve um brasileiro. Então, muito raro uma luta que não tem um brasileiro ter essa repercussão. Então, uma escola de samba que eu frequento, que eu não direi qual que é, para não trazer problemas para ela, estava tendo uma festa lá, o pessoal meteu no telão da festa a luta. Não tinha nada a ver com a festa, pararam a música, pararam tudo e meteram lá para 5 mil pessoas, com certeza, sem pagar os direitos devidos para a transmissão. Então, mas extrapolou, né? Acho que a Globo ajudou muito com isso, a Rede Globo, que deu uma repercussão muito grande para a luta nos seus programas semanais, diários esportivos. Eu vi ontem no Fantástico, à noite, passou um review da luta também. Eu acho que, lógico, que a Globo ajuda nessa propagação da luta para o grande público. E acho que envolver um personagem igual o McGregor, né, Tintin, que derrotou o Aldo, teve tanta visibilidade contra o Aldo, ajudou, né?
Sim, sim, é um personagem que é conhecido aqui no Brasil. O Mayweather também ficou muito conhecido na época com na luta dele contra o Pacquiao também, que foi uma luta que repercutiu bastante por aqui. E é o que você falou, cara, a Globo martelando a semana toda, falando da luta no Bom Dia Brasil, no Jornal Hoje, no Jornal Nacional, no Globo Esporte, Esporte Espetacular e tal, isso tudo ajuda muito a aumentar o interesse pelo público que não é o mais aficionado, né, por lutas. É o que a gente costuma chamar de público médio.
O pessoal da firma comentou a luta, Tintin?
O pessoal da firma comentou bastante. Estava ansioso, tinha muita gente ansiosa
para
a luta da semana passada e bastante gente hoje falando, né, comentando, o pessoal comemorando a derrota do McGregor, né? Que ele é o
inimigo dos brasileiros.
O inimigo público brasileiro.
Agora, engraçado esse negócio que o Tintin falou. Por mais que a gente não goste, que a gente tenha nossas restrições, mas é incrível o poder de chancela da Globo, né, bicho? Porque tudo isso que o Tintin tá falando é basicamente o resumo é, se a Globo está chancelando é porque é importante, então vamos ver, né? Então é impressionante essa, como que essa campanha que a Globo fez em cima de atrair o interesse da luta mostra a força dessa emissora no Brasil, né?
É como ela pauta, né, o que nós assistimos, né? Nós
o povo brasileiro de modo geral, né?
Sim. Isso, exatamente. É muito pautado pela Globo que o povo assiste ou deixa de assistir.
O que ela falar que é legal vai dar audiência, né? Então, com certeza, aí eles exploram que é legal, é o business deles também, né? Então, vou dizer que estão certos, estão errados.
Não, a questão também não é ele estar certo ou ele estar errado, é o tamanho da capacidade da influência. De influência.
Sim. Agora já dá boa noite pro Bruno Moraes da Costa. Vazou meu áudio na entrada, Bruno? Talvez tenha vazado, né? Foi um vai e volta aqui pro ar, ao vivo, em off, então talvez tenha vazado. Renato Pinheiro, boa noite. Associação Rodrigues Jiu-Jitsu MMA, um grande abraço para vocês. Projeto Social Atletas de Deus, mestre Yuri Rodrigues, grande abraço pro Yuri, viu? Renato Pinheiro, Marco Antônio, sempre com a gente. Fernando Lewandowski, Leonardo Paes, Franklin Stein, Luiz Gustavo, Rudolf Schneider, Cristiano Martins, Eduardo Sama. Já vou mandar alô, Rua Tempo Reverso, antes que o Eduardo Sama peça o alô. É, o Rui Klein já falei, o Eugênio Veronese mais uma vez com a gente. Deixe seu comentário que a gente vai falar muito de McGregor e Floyd Mayweather agora para começar o programa. Vamos à luta, Alexandre Matos. A luta, primeiro, é o que nós falamos semana passada, né? Cada um acertou um pouco aqui, acho que ninguém errou o que aconteceu. Meu palpite era que o McGregor ia ganhar os primeiros rounds, mas o Floyd venceria por pontos, eu não achei que ele fosse nocautear. Você e o Tintin cravaram que achavam que a luta não chegaria até o final, mas acho que vocês deram até menos rounds pro Conor McGregor no começo da luta, mas na sua prévia você falou que o momento bom dele seria nesse começo de luta mesmo. Ale, eu quero que você traga a sua análise começando pelos comentários de dois lados. Os que dizem que o Conor McGregor surpreendeu e foi muito bem, acertou mais golpes do que o Canelo e que o Pacquiao contra o Mayweather, é um gênio. E os que bateram muito no Mayweather. Ah, o Mayweather decepcionou, é uma vergonha. Que é mais ou menos o lado dos fanáticos por boxe, que malharam o Mayweather, e os fanáticos por MMA, que ficaram dando muito peso pro Conor McGregor. É o copo cheio de... Que lado, Alexandre? Alguém tá muito errado, alguém tá muito certo?
É, eu acho bastante legal isso aí, porque isso mostra um ponto bem, bem bacana. É, para toda discussão, existe a versão A, existe a versão B, existe a verdade, né? Então, eu como fã de boxe e de MMA, encho a boca para dizer que estão todos errados, tá? Todos os fãs de MMA que estão supervalorizando o McGregor estão criticando o Mayweather, estão errados. Os fãs de boxe que estão supervalorizando o Mayweather, estão criticando o Conor McGregor, também estão errados, tá?
E os fãs de boxe que estão criticando muito o Mayweather também estão errados.
Isso, também estão errados. Tá todo mundo errado. Porque, no final das contas, cara, essa luta, acho que foi o Oreiro, falou, pô, o Alê matou a pau na prévia. É porque, sei lá, eu acho que dessa vez
alô, foi a primeira vez. Né? Alô, críticos aí gostam de falar quando a gente erra, a gente acerta a maioria das vezes, viu? Forte abraço pra vocês.
É porque dessa vez, cara, não é nem querendo vangloriar o trabalho, porque, assim... dessa vez a luta aconteceu absolutamente toda igual estava prevista. Por quê? Porque ela era altamente previsível, tá? Porque o que aconteceu era altamente previsível, entendeu? Não é porque eu sou gênio, não é porque eu enxerguei
essa luta uma até que coisa era diferente, fácil, né?
Essa
era
demais pra... Assim, é inacreditável. Eu cheguei e falei, ó, o Conor McGregor vai ter dois rounds pra ele... Caraca, foi o que aconteceu, entendeu? Aí, vamos falar, beleza, ó, já tá o Sport TV que tá passando?
É, pra quem tiver ao vivo, a gente joga no Sport TV 2, que já pode ver o reprise da luta.
Exatamente, né, isso tá na televisão, então é...
Tá falando que a gente acertou fácil porque era uma situação previsível,
porque era uma situação amplamente previsível, né? Então, o que que a gente tinha, cara? A gente tinha um lutador de 40 anos, parado há 2 anos, e que se a gente falar... Eu li em algum lugar, não me lembro o que foi, eu tava trocando ideia com um cara do Bleacher Report... E a gente meio que chegou fazendo um brainstorming, chegou numa conclusão e falou, maluco, é verdade. Tá todo mundo vangloriando o Conor McGregor de ter sido um gênio, de ter feito essa luta acontecer. O gênio maior é o Floyd Mayweather.
Que tava parado em
casa.
Porque,
meu irmão, ele transformou uma luta absolutamente previsível...
Sem sentido.
Numa coisa que as pessoas queriam ver... Porque quem de cabeça fria ia querer ver essa luta? Quem?
Um maior Entendeu? Campeão contra um cara que nunca lutou.
Caralho, bicho, não tinha cabimento. O cara conseguiu incutir interesse na luta, ele conseguiu fazer as pessoas acreditarem que o estreante tinha chance.
Inclusive, muita gente no site, né? Alô, vocês! Caixinha de comentários que, olha, acho que o Conor tem chance, hein? Nunca teve.
Vou,
né,
voltar aqui domingo pra ver a cara dos trouxas.
Não tem, não tem.
Estamos aqui esperando até agora.
Forte abraço. Eu gosto das discussões, continuem comentando assim que eu gosto.
Então, juntou dois gênios da promoção, do marketing esportivo, que são o Conor McGregor e o Floyd Mayweather, são geniais nessa tarefa. Mas, cara, o Floyd Mayweather foi muito gênio de fazer essa luta existir. Ele embolsou mais de 300 milhões de dólares na mamata da vida dele, bicho.
Quem comentou aqui foi, inclusive, Ale, o Guilherme Castro, a grande Gui Castro, lá do Rio Grande do Sul. Ele ganhou 300 milhões pra fazer um sparring.
Cara.
300 milhões de dólares. Ele ganhou R$1 bilhão de reais.
E a mim, sabe onde o Floyd Mayweather passou a semana da luta?
Não sei.
No puteiro dele.
Não é um puteiro. É um strip club.
Vamos pro puteiro.
Tecnicamente é diferente.
Sim, eufemismo.
Não adianta vir de eufemismo, né?
Não é o Alvará em revista. É o MMA Brasil. It's time.
Perfeitamente. Exatamente. Então, cara, ele não se preparou direito, ele não treinou direito, ele fez... Mostra um bando de videozinho dele fazendo uma cara de mal, batendo manopla rápido, que, cara, com 80 anos ele vai estar batendo manopla rápido, entendeu? Então não se engana, bicho, não se engana. Ele tava de sacanagem, entendeu? Você já viu... Ó, eu tava conversando com o Bruno aqui antes. Você já viu alguma vez o Floyd Mayweather ficar bom tempo entrar no round, num round e fazer isso aqui? Cobrir a mão totalmente, ficar... E ele foi pra cima do Conor McGregor uma hora com a mão levantada.
A guarda fechada pra ver, vamos ver o que esse cara vai fazer contra a minha guarda fechada.
Exatamente, então foi muito sensacional, sabe? Olha essa entrada aí.
Eu não gostei, eu acho que o Floyd tinha que entrar fazendo cara de mal, ele entrou mascarado.
Não, isso aí é aquele personagem do Pulp Fiction, bicho.
Ah, é verdade.
Esse é o personagem do Pulp Fiction, bicho. Muito sensacional isso aí. Genial, né?
Antes de passar a palavra pro Tintin, eu só queria mais um comentário dele, do grande destaque também pro segurança do Floyd Mayweather, né? Dá uma bicada ali, né, André Amin? Não dá nem quadra na tela, nem o pescoço do cidadão. Tem dois.
Não, e aí é legal que...
Tem o Péricles ali também. Tem o Péricles.
Só falta o cavaco, né, Tintin?
O Mayweather que tem dois jatos particulares, porque ele tem um time de 7 seguranças de 130 quilos, esses daí... E ele não gosta que eles viajem no mesmo jato que ele. Acho que é porque ocupa espaço, né? Então ele comprou um outro jato só para os seguranças viajarem. Então...
Eu acho que ele deve ocupar espaço de dinheiro também, né?
É, exatamente.
Vai poder despachar as malas de dinheiro do meio.
Antes de eu passar...
Mas rapidinho, só falando dos guardas dele, teve um comentário lá dizendo que um cara no site fez dizer que se essa luta fosse no, na rua e não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, e vira o Leiro... Todo mundo que conhece o Leandro, né? Já teve aqui no podcast, Fernando Leandro. Leandro, se essa luta fosse na rua e segurança do Mayweather, ele já tinha dado enchido quando uma grande tiro até ele cair morto. Sim, óbvio, né?
E parafraseando o Diego Tintin, se fosse uma competição de caiaque, né, Tintin?
É, o Isaquias ganhava dos dois, né?
Grande Isaquias. Ô, Matos, só antes de eu passar a palavra pro Tintin... Sobre a luta, sobre a postura de luta, que acho que muita gente quer saber, poxa, o Conor ganhou os primeiros rounds pra mim, ele ganhou os 3 primeiros pra mim, o Tintin acho que deu 2 pra ele, né, Tintin?
Parquei só o primeiro pro McGregor.
Mas você falou que o segundo e o terceiro eram dáveis,
né? O segundo e o terceiro aceitável total, foi round que pode ser marcado pra qualquer dos dois lados.
Mas eu achei os 3 primeiros eu daria pro McGregor.
Eu não daria o segundo pro Mayweather, porque o Mayweather não fez absolutamente nada. Isso, no nada. Segundo, nada. Ele fez alguma coisa no terceiro. Tá no terceiro, o McGregor começou melhor e ele terminou melhor. E aí foi a partir do meio do terceiro round que a luta acabou, né, de vez. Mas o terceiro round é dável pro Mayweather.
São rounds discutíveis.
É, de você dar pro Conor McGregor. O primeiro e o segundo pra mim é
tranquilão. A tática do Mayweather de começar só fechando a guarda, sem bater muito, só deixando o McGregor bater... Independente do que ele falou, que pode ter sido cascata, você acha que ele quis deixar o McGregor cansar porque o McGregor nunca lutou boxe na vida e ele não ia ter noção de dosagem, de ritmo? Porque sparring não adianta, não é a mesma coisa.
Não, não é.
Então ele não ia ter noção e ia acabar se cansando. Ou você acha que ele quis também ver o que o McGregor tinha para oferecer?
Tudo, os dois.
Não quero ser surpreendido, vamos ver tudo que esse cara tem de arsenal, aí depois eu vou pra cima.
Tudo, os dois. Ele sentiu a movimentação do McGregor, ele sentiu como o McGregor anda no ringue, como o McGregor cria ângulo no ringue, como o McGregor corta trajetória, como que ele muda de posição conforme ele ataca, conforme ele é contra-atacado, né? Então eu acho que foi tudo isso. O Floyd Mayweather também deixou o Conor McGregor atacar para... Vamos embora ver, o que ele faz aqui? Vamos embora ver a potência. Entraram uns três direto de esquerda ali, daqueles um clássicos
uperzinho.
Entrou um uperzinho. Entraram uns golpezinhos do McGregor no Mayweather. Nem chegou nem perto de incomodar o Mayweather, mas ele sentiu. Desculpa.
Que é isso. E a partir de então ele dominou, né, Ale? Ele encontrou a distância, sabia o que ele tinha pela frente, e aí foi fácil. Ele já prevê o que o McGregor ia fazer. Tintin, você...
Antes do Tintin falar, rapidinho, só pra terminar, o quão essa luta foi previsível e quanto ela foi curiosa, é o seguinte: você pode dividir a luta em blocos de 3 rounds, tá? Os 3 primeiros rounds que o McGregor foi bem, o quarto ao sexto que o McGregor começou a virou uma bola de neve a produção ofensiva do Floyd Mayweather e a capacidade do Floyd Mayweather de acertar e de tirar de deixar claro que o Conor McGregor não sabe lutar boxe. E do sétimo ao nono não teve luta, entendeu?
Foi passeio.
Foi passeio.
Virou passeio, de legal.
E o décimo, brincadeira, né?
Tintin, você sentiu em algum momento que o Conor poderia, com os 2 primeiros rounds do Conor, principalmente, Você se surpreendeu positivamente ao ponto de pensar, olha, talvez dê alguma luta? Você chegou a se animar com o Conor McGregor? Qual foi a sua impressão nesse começo de luta? Você se assustou?
Não, eu... na semana passada que a gente estava comentando isso, você acertou que o Conor poderia beliscar ali alguns rounds no começo. Já eu fui mais cético. Eu achava que o Mayweather não ia deixar o Conor ganhar nenhum round. Tá? Apesar do histórico do Mayweather começar, né, mais devagar e tal. E o Conor está começando com muito gás, né, como qualquer pessoa. Ele começaria com todo o gás, mas eu mesmo assim ainda acreditava que a técnica, a diferença absurda de técnica, ainda ia garantir que o Mayweather não perdesse nenhum round. Então acabou que me surpreendeu um pouco esse primeiro round, especialmente aquele upper pesado que o Conor McGregor acertou, né? Eu não esperava aquilo acontecendo não, mas nada que eu achasse que a luta estava saindo das mãos do Mayweather. Eu achava que estava tudo sob controle absoluto.
Em momento nenhum, nem no momento que o Conor McGregor teve mau domínio da luta, a luta saiu da mão do Floyd Mayweather, né? Em momento nenhum da luta, a luta não aconteceu do jeito que ele, vamos supor, não do jeito que ele queria, que, por exemplo, ele não queria
tomar
que o Conor McGregor ficasse... Não, que o Conor McGregor, até tomar up ele sabia que ele ia tomar. Tô falando que ele não queria que o Conor McGregor batesse na nuca dele nem no saco dele. Eu acho que isso ele não queria. E o Conor McGregor exagerou disso, e o bosta do Richard Byrd, esse merda desse árbitro que deixou o Robert Guerreiro fazer um monte de merda contra o
não próprio. Não foi o árbitro Mayweather. Que costuma ser sempre, né? Quem que é o outro árbitro que costuma ser sempre? Eu esqueci das lutas do Mayweather. Ele não é outro árbitro que costuma ser sempre? Um outro de bigodinho também?
O Joe nome. Cortez? O Joe Cortez se aposentou. E ele que era ele que foi o árbitro que do ensinou Pacquiao. O...
Do Pacquiao foi o Byrd também?
Não.
Eu vou buscar depois quem foi. Tá, segue o jogo. Tá, beleza. Mas enfim, o McGregor deu muito desses golpes, muito cascudo na cabeça.
Nossa, porque o diretor, o editor da Ring Magazine Britânica falou que o Conor McGregor fez muito pawing, deu muita patada, sabe?
Você acha que foi falta de conhecimento, foi desespero do McGregor ou fazer graça mesmo?
Os dois.
Irritar o McGregor.
Por isso que eu acho que a luta foi dividida, tá? Nos três primeiros rounds, ele tentou, tá? Ele tentou. E aquilo ali era o que é o melhor que ele pode fazer, tá? É feio, não é plástico, não é fluido, mas tipo, funciona, tá? Funciona até certo ponto. Não vai funcionar com o Floyd Mayweather jamais, entendeu? Mas enfim, beleza. Depois daquilo, principalmente a partir do quinto round, que foi quando o Floyd começou a acertar muito, o Floyd foi engraçado, ele manteve a pressão ofensiva dele, e ele deixou o Conor McGregor em duas situações. Uma, ele avançava como se ele fosse o touro partindo para cima do toureiro.
Sim.
E a outra era o seguinte, ele tentava se movimentar em ângulo para tirar a potência do golpe de esquerda do McGregor. O McGregor, vendo essa situação, cada vez mais ele vendo que ele estava ficando mais difícil dele conseguir criar uma oportunidade de jogar uma esquerda, ele passou a se desesperar e é tentar jogar de qualquer jeito. E aí quando você tenta se desesperar e tenta de qualquer jeito contra uma das maiores fortalezas defensivas da história do boxe, você vai se fuder. Você vai se fuder, entendeu? E aí agora mostra...
A gente vê no começo o Mayweather dando... Ele dá muito as cordas, ele fica muito nas cordas, ele dá espaço, porque ele é um contra-golpeador, o Mayweather, né? Então ele deixou... Ele testou bastante o Conor McGregor, né, Alexandre?
Isso, testou. Deixou o Conor vir pra cima. Deixou o Conor atacar. Deixou o Conor mostrar o que ele tinha, tá vendo? E em nenhum momento...
Muito soco no vento, né?
Muito soco no bloqueio, muito soco no braço, muito soco na luva.
Fala um pouco da questão da pontuação. Muita gente bateu na questão de, olha, o McGregor acertou mais golpe que o Pacquiao e o mesmo tanto que o Canelo, que lutou dois rounds a mais.
Um pouco menos que o Canelo, acertou mais. Eu vi alguém dizendo que ele acertou mais que o Pacquiao, mais do que o Miguel Cotto, mais do que o Shane Mosley e quase a mesma coisa do Saul Canelo Álvares. Pra quem tá divulgando essa estatística, tipo assim, a CompuBox, ela divulgou. A CompuBox joga o número. O número é simplesmente um número.
Analise do jeito que você quiser.
Analise do jeito que você quiser. Quem analisou essa luta, esses números, pra mostrar que olha como o Conor McGregor foi bem, e olha como o Conor McGregor foi, inclusive, melhor do que futuros Hall da Fama do UFC, você é ou...
Do boxe, desculpa.
Você ou é um desonesto intelectual, ou você não entende nada de boxe, tá? Só, não há outra opção. Quem bateu nessa tecla não entende absolutamente nada de boxe ou é um puta de um desonesto. E, aliás, que vergonha a cobertura da imprensa internacional de MMA nesse sábado. Que vergonha, assim. É um misto de negro, não sabia nada de boxe.
Eu acho que não tem ignorância
mesmo. Com uma desonestidade de querer botar o queridinho do MMA pra cima, entendeu? Bagulho desonesto, bicho. Você querer dizer que o Mayweather se deixou acertar mais pelo Conor McGregor do que com o Pacquiao, que você querer justificar, comparar como o Mayweather encarou a luta contra o McGregor e como o Mayweather encarou a luta contra o Manny Pacquiao, se você não botar essas duas coisas em perspectiva, você é um desonesto. Ou então você não tem ideia do que você tá falando. Entendeu? Porque, assim, dá raiva. Eu não vou perder tempo, sabe? É estúpido falar disso. É estúpido. Porra, olha como que o Mayweather vai encarar a luta contra o Pacquiao, contra o Canelo, que é do tamanho do Conor McGregor, até maior do que o Conor McGregor. Bate, pô, e boxeador de verdade, entendeu? Como que ele pegou Miguel Cotto, que é outro selvagem, entendeu? Pelo amor de Deus, sabe? Porra, assim, é ofensa à sua própria inteligência falar um negócio desse. Não faz isso, sabe? É, que é uma vergonha o maluco falar um negócio desse.
Você acha que o Mayweather lutou abaixo do que ele sofreu essa quantidade de golpes porque ele deixou a luta transcorrer assim?
Isso.
Ou também porque ele tava aposentado também?
Pode ser pelos dois também, cara. Porque não levou a preparação a sério, tava de sacanagem, entrou pra lutar de qualquer jeito. Vamos lá, vamos fazer essa porra. Esse cara não vai ligar de jeito nenhum. E não vai mesmo,
deixou, entendeu? A luva diminuir pra 8 onças também.
Não, e até isso também é mais ou menos, porque a luva de 8 onças é a luva oficial de todas as lutas até meio médio. Ou seja, foi a luva que o Mayweather usou em todas menos uma. Ele só não usou luva de 8 onças contra o Canelo, que foi de 10. Porque de meio médio, de médio ligeiro pra frente, usa-se luva de 10 ou, em alguns casos de pesado, luva de 12. Mas o Mayweather usou essa luva de 8 a vida inteira. Eu não sei de onde o nego tirou que essa luva ia favorecer o McGregor. Foi a luta que ele usou, a luva que ele usou a vida toda, cara. O nego tá louco.
E o McGregor nunca usou, né?
O dobro do que o McGregor usou a vida toda, né?
Exatamente.
Registrar alguns abraços aqui. O Daniel Henrique marcando, só marcando presença aqui. Sou de Caldas Novas, Goiás. Acabei de mudar para Presidente Prudente de São Paulo. Comecei de gostar de MMA através do MMA Brasil e do Alexandre Matos. Eu também, Daniel Henrique. Que monstro, Alexandre Matos. Que Felipe Biancardi Justo, um abraço para ele. Manda Alexandre Nervoso, uma entidade do jornalismo, Tintim.
Eu ia falar isso, eu tava esperando a brecha para entrar, porque Alexandre tá colecionando amigos hoje.
Né? Francisco Miranda, vocês não acham que o Conor McGregor superou as expectativas?
Miranda?
Francis.
Ah, Francis, né? Pô, Francisco Miranda, né? É o ex-campeão peso pesado da UFC.
Francis tá quase.
Francis também é
Francis Miranda Pereira, isso. Tintin, essa pergunta vai ser pra você, mas espera um pouquinho, porque um grande abraço pro Bruno Cabreira, que falou que agora o McGregor vai pegar o Roger Grace. Eu vi um outro falando que o McGregor ia pegar o Phelps na natação. São os próximos desafios dele. E tem alguém, um abraço pro Cássio Coutinho, lá do Rio de Janeiro da Penha. E tem alguém aqui que pediu pra deixar um abraço, mas eu não peguei, porque essa porcaria do Facebook some os comentários mais antigos, eu não consegui registrar a tempo. Enfim, espero conseguir recuperar daqui a pouco. Tintin, vamos pro outro lado então. Eu concordo com o Ale, o McGregor só conseguiu às vezes desempenhar parte do que ele fez e atingir esses números porque o Mayweather estava aposentado, porque o Mayweather deixou a luta transcorrer um pouco mais. Não porque ele deixou o outro bater nele, não é isso, mas ele adotou uma postura de luta sem se expor, mas que permitisse que o McGregor golpeasse mais, até se desgastasse mais. Tintin, mesmo com tudo isso, você acha que o Conor McGregor saiu positivo dessa... Assim, se ele saiu positivo, ele saiu, mas você gostou? Porque eu gostei, assim, pro cara que nunca lutou boxe profissionalmente na vida, conseguir fazer uns 2-3 rounds bons com o Mayweather, eu já acho que ele tá no lucro.
Sim, a pergunta é se ele superou as expectativas, as minhas expectativas, com certeza, porque as minhas expectativas eram rasteiras. Era quase nenhuma,
esperava nada.
Né? Então, dependendo de quem essas expectativas se referem, pode ser que alguém estivesse esperando uma atuação heróica dele vencendo a luta. E a gente viu gente falando isso, né?
Mas é exatamente... Então, foi mal, Titi.
Então, as minhas expectativas foram superadas. A questão que você falou, né? O cara nunca fez uma luta de boxe. E bem ou mal ali, pelo menos por 2 rounds, 3, ele conseguiu equilibrar ali o combate com todas as observações que o Alexandre fez, né, que o Mayweather tá fora de forma, o Mayweather tá meio que com a concentração não como ele teve na carreira inteira, que ele tava cozinhando, que ele tava excessivamente cauteloso para poder tirar qualquer chance de uma vergonha mundial, né, que seria uma derrota dele. Então, com essa conjuntura aí que o McGregor pegou, algumas coisas favoráveis para ele poder se sair melhor do que o esperado, ele conseguiu cumprir isso e se saiu, na minha opinião, melhor que o esperado, sim. E além de tudo, mostrou uma bravura que muita gente duvidava que ele tinha, né, cara? Ele sobreviveu ali por uns 3 rounds ali com muito coração.
Eu só discordo de uma parada que o Tingi falou, que é o seguinte, que o McGregor, por algum momento, conseguiu equilibrar a luta. Eu não acho. Eu acho que, por algum momento, ele foi permitido que a luta fosse que ele ficasse equilibrada. Não foi ele.
Mas, entendeu? Não pode ter sido por parte da tática mesmo do Mayweather?
Não.
Que era deixar...
Isso. É isso.
Ele foi melhor, mas o Mayweather... queria dar espaço, isso. Mas como uma tática de... Não era por dó.
Não,
não quis dar espaço.
Foi estratégico.
Não vou deixar... Ah, eu vou deixar esse cara me bater um pouco
deixa pra eu ver fazer qual graça. Não. Deixa eu ver como é que é o ataque dele, deixa eu ver como é que ele se movimenta, deixa eu entender, entendeu? Beleza, foi sim, entendeu? Mas o momento de equilíbrio da luta foi por causa do Mayweather, não foi por causa do McGregor, entendeu? É isso que eu queria só deixar essa minha opinião
bem
clara, entendeu?
Tem que contar que ele teve uma vantagem de peso ali, de tamanho, que não se tem numa luta comum de boxe, né?
Ele já bateu quase 2 quilos a mais, né?
As categorias de boxe são muito menos espaçadas que as do MMA, e além disso, o Mayweather é um lutador que não recupera peso, né, de um dia pro outro.
Sim, ele
luta ali com o que ele bateu na pesagem, enquanto que o McGregor recuperou uns 8, 9 quilos ali facilmente.
Sim, dá pra ver claramente que o McGregor tá bem maior.
Mas o Canelo acho que lutou bem mais pesado.
Lutou ali. Também.
O Canelo lutou com isso.
Mas o Canelo chegou a desgastar bastante na pesagem, entendeu? Porque o Conor cortou pra um 5-4, que, pô, ele corta pra um 5-5 no MMA e tal, não é nem mais um 4-5, já cortou pra um 4-5. Né? Então, se fosse na categoria que o Mayweather vinha lutando, um 4-7, o corte seria mais severo pro McGregor, não foi tanto. Pro Canelo cortar um 5-2, pra você ter uma noção, a luta dele agora, dia 16, vai ser 160 contra o Golovkin. Então, foi a primeira vez que o Canelo tinha cortado pra 152 e tal, então teve um pouco do... O Canelo se recuperou bastante, mas ele cortou bastante também, né? O McGregor cortou menos do que ele vinha acostumado e recuperou bastante. E o McGregor, e o melhor daquele negócio, né? O cara vai pesar com feijoada na barriga, né?
Teve um comentário aqui do Lourenço Freitas. Um grande abraço pro Lourenço, boa noite. O McGregor, depois do 4º round, parecia que tava com um travesseiro na mão. É o seguinte, eu acho que... Pra quem já praticou, né, ali, essa esporte de combate, o braço pesa, bater cansa muito, né? Então, o McGregor, você vê o que ele deu muito nos primeiros rounds. E aí o braço vai ficando mais leve mesmo e a mão para de entrar e de machucar. Isso é engraçado, Leandro e a mim, porque eu vi a luta sábado, né? Então, você vê uma lenda lutando. E hoje eu fui lá treinar a boxe, né? Eu não falo nem que é amador, porque eu acho uma ofensa com os amadores dizer que eu treino boxe em nível amador. Mas você vai lá treinar e o que você quer? E o que você quer fazer, Tintin? Você quer imitar o que você viu na luta. Que nem o cara vê o mestre dar 3 carretilhas, driblar 2, chutar com efeito no ângulo de pé trocado e acha que vai fazer igual, né? Obviamente, não preciso nem dizer que não fiz nada igual do que eu fiz sábado. Mas aí eu descobri que isso tá aí do McGregor. Bater cansa mesmo, né, Ale? Porque chegar no 3º round que você tá fazendo... A mão, pra ir pra frente, ó, já começa a ir devagar.
E se me permite, vocês devem ter ouvido a mesma entrevista que eu, o McGregor falou que no MMA você tem a fuga do solo, né? Se você tá cansado,
da grade.
Você consegue respirar de outras formas. No boxe é 3 minutos ali
o tempo todo,
sem escape, né?
Exatamente.
E você viu o McGregor...
São valências diferentes, né, cara? Porque o cara que treina pro MMA, ele treina muita isonomia, ele trabalha com a isonomia, com a força isométrica, e ele tá meio que acostumado a dosar energia entre um tipo de atividade e outra. O boxe, ele tá ali fazendo o exercício, vamos dizer, aeróbico ali o tempo todo. E se o Mayweather for lutar MMA, ele vai cansar mais rápido também.
Sim.
Vai ser um tipo de força que ele não tá acostumado a fazer, um desgaste que ele não tá acostumado.
E você viu o McGregor clinchando feiamente várias vezes, né? Abraçando.
Pegando as costas, dando golpe high, arm drag, o caralho.
De erro de movimentação, né?
Ele se movimentava
de uma maneira bizarra.
Sim. E era muito de movimentação correta do Mayweather que expunha o Conor McGregor a uma movimentação errada. Então, O McGregor começou a ficar sem resposta. Exatamente, cara, o básico dessa luta foi footwork, foi jogo de perna, entendeu? Chegou uma hora que o modo com que o... Olha isso, cara, pegando as costas, faltou pegar o matelhão ali agora. Faltou botar o... passar o... a cana do braço, né, como diz.
Tem um gif que mostra o Mayweather meio que parado, assim, dando passos curtinhos, assim, e o McGregor rodando de um lado pro outro e cai numa armadilha que ele leva um golpe fortíssimo, curto, porque a movimentação dele simplesmente foi como uma presa indo pra cima do predador. Né?
Perfeito, então, é exatamente isso. O Floyd Mayweather, ele se movimentou de um modo com que ele fazia com que o Conor McGregor fosse pra onde ele queria que ele fosse, entendeu? Então, se ele faz isso contra lutadores escolados, imagina com um cara que nunca lutou boxe na vida, cara. Era óbvio que ele ia ficar preso nessa armadilha. E quanto mais preso na armadilha, mais ele tentava dar um one punch knockout, mais ele tentava dar aquele pancadão que derrubou o Aldo. E quanto mais ele tentava dar o pancadão do Aldo,
menos entrava.
Mais ele, porra, bicho.
Pessoal que acredita no pancadão, um forte abraço.
Nossa senhora, contra o Mayweather, esquece.
Ale... Pancadão só se for o que tem aqui na esquina todo sábado.
Isso ia falar, né? Que deve ter tocado muito na after party do Mayweather, né?
Com certeza.
Ale, Cláudio Marinho dos Santos, deixando um abraço pra você.
Porra, presuntinho time, rapaz. Dos melhores câmeras, diretores de vídeo da luta do brasileiro. Grande abraço pro Claudinho. Mexe presunto.
Cláudio Santos, Douglas Bernardi, Hugo Henrique, um abraço pra vocês. Já vou comentar a pergunta de vocês aqui, juntar tudo. Um abraço pro Heraldo Barril Ferreira, diretamente da Bahia, mais uma vez com a gente. Muito obrigado, Heraldo. E também a pergunta do Renato Ribeiro, já vou colocar aqui no balaio. Primeiro o pessoal falando aqui que eu fui imitar o que vi sábado e fui nocauteado. Mentira, eu até ganhei hoje, ganhei do menino hoje, Ale. Mas assim, sabe o que você vai imitar, principalmente do Mayweather, que é legal? O shoulder roll, né?
É, sim.
Então faz pra câmera aí, Ale, que você coloca o ombro.
Daqui a pouco ele mesmo vai fazer daqui a pouco.
Faz pra câmera, você coloca ele o ombro, você joga o ombro pra
defender o queixo. Ele levanta um pouco o cotovelo também, né, quando ele faz isso. Então ele levanta o ombro, protege o queixo e levanta um pouco o cotovelo, deixa um pouco o cotovelo.
Em vez de fazer
frente.
A guarda, você usa o ombro.
Isso.
Aí eu tento fazer isso, aí toma um soco, né? Obviamente. Isso. Aí eu faço a guardinha em cima e aí vou bem, vou conduzindo bem. Vamos treinar, Biancardi, vamos treinar assim, viu? É, Ale, a pergunta aqui é o seguinte: primeiro, a gente não, só pra encerrar a luta, Tintin, pra você, a interrupção foi certa?
Sim, certíssima. Infelizmente pra mim foi certa porque eu queria ver o Conor beijando a lona, mas infelizmente não rolou.
Ele também queria,
mas inclusive. Mas foi correto.
É, Ale, eu sei que você também acha que foi correta, mas assim, eu só quero que você explore o seguinte ponto. É, dava pra deixar um pouquinho mais, não seria errado deixar um pouquinho mais, porque o juiz não errou. Eu vi que a gente comentou, pô, o juiz errou. Errar ele não errou. O Conor estava entregue, de braços abaixados, apanhando igual um camelo, fazendo uns dois rounds. E sem esboçar reação, sem fazer guarda, então o juiz não errou. Errar ele não errou. Só que ele poderia ter deixado um 30 segundos a mais, um knockdown. Ele poderia
ter dado knockdown. Posso perguntar... e voltado. Né?
Posso responder com uma pergunta?
Pô, com duas? Com
pra
uma
quê?
Indagação?
Por que ele faria isso?
Pra não só pelo efeito...
Não vale nada.
Não, mas, Ale, não vale nada pra você.
Ele vai gerar uma concussão no cara a troco de quê, cara?
Ale, mas não vale nada pra você. Pro grande público valia muito essa luta, né? Não vale nada pra um amante do boxe, pessoal que ficou enchendo o saco o sábado inteiro. Chato vocês do boxe. Eu sou do boxe, tô com camisa aqui de treino de boxe, de professor de boxe.
Tim Portuga.
Pô, grande abraço pro Carlos Geroni Portuga, meu treinador aí, mas... Poxa, chato ficar falando, pô, eu tô vendo o Cotto. Ah, essa luta não... Valeu, ela não vale. Mas todo mundo queria assistir essa luta, né? Acho que é diferente. É um entretenimento. Eu me diverti com a luta. Vocês não se divertiram?
Sim, sim. O que eu tô dizendo é o seguinte...
Inclusive, mérito pro Mayweather, que deixou a luta
que a gente
correr,
viu... foi divertida. Correto, correto. Mas que bom que a gente viu 9 rounds, mais 1:05, sem precisar de ninguém sofrer uma concussão, entendeu? Que legal, cara.
É, mas
pô, uma concussão a menos no boxe, sabe?
Mas, poxa, podia ter deixado um knockdown, Ale. Não precisava de 10 knockdowns, um knockdownzinho.
Lá, não
no momento
falta,
que
não.
Mostra um diretaço.
E alguém veio dizer que pô, teve ninguém discutindo comigo que dava pra dar o quarto round pro Conor McGregor. Cala a porra da boca.
A gente tá vendo
cara.
O quarto round aqui no VT, ele tomando direto no queixo.
Porra.
E tudo mais. É, eu também.
O Alexandre tá on fire hoje.
O Alexandre tá.
Tintin. É que eu ouvi muita merda, Tintin. Você não tem ideia, cara. Nego batendo boca, cheio de razão, sacou?
Eu imagino.
Não,
eu imagino.
Depois teve outro round, depois do quinto, que dava pra ter dado pro McGregor. Cala a boca. Porra, nego não faz a mínima ideia de pontuar uma porra de uma luta de boxe. Nunca pontuou uma luta de boxe na vida. Cala a porra da boca, sacou?
A revolta do Ale, Tintin, acho que é proporcional ao interesse que a luta gerou, né? Ela extrapolou o público da luta, né? Então, cara que nunca viu luta na vida, é isso. Eu tenho muitos amigos que nunca viram boxe na vida e pararam pra assistir essa luta.
Sim, sim,
queriam
sim.
Queriam marcar a coisa. Inclusive, eu frustrei muitos deles que queriam marcar um churrasco em casa, viu, tio? Ale, eu boicotei todos eles.
É, sim.
É, agora é o seguinte.
Ah, olha só, tudo bloqueio, tudo na Ale, defesa.
Aonde fica, pra você vai ser o Floyd Mayweather e pro Tintin Conor McGregor. Floyd Mayweather chega aos 50-0, ele mesmo tava falando que ele nem ia considerar essa luta pra carreira dele, né? Que é até digno, né? Porque ele sabe que não é um desafio esportivo tão grande. Mas ele se aposenta de vez como o maior campeão invicto da história do boxe, com 50-0. Eu acho que a lenda dele não aumentou só por causa... Acho que talvez ele ficou mais conhecido por causa dessa luta, mais ainda do que já era.
Como é que pode?
É, só que esportivamente não aumentou muito. Agora ele para de vez, né? Ao que tudo indica, né? Que ele para de vez. Como, com certeza, um dos maiores da história do boxe, né?
É, ele para com... Se essa luta vendeu o que se especula-se que vendeu, a antepenúltima e a última luta deles são os dois maiores recordes absolutos da história do esporte de combate por larga margem em relação ao terceiro, que é dele também. Então, assim...
Mais de $1 bilhão arrecadados.
Mais de $1 bilhão arrecadados só de premiação na carreira.
Mas esportivamente uma lenda, né, Ale?
É, esportivamente ele já era, né? Ele não mudou absolutamente nada do que ele é. Ele agora vai voltar à aposentadoria definitiva dele, que ele não devia ter tirado. Ele é um gênio.
Gostei, eu gostei de ver ele voltar e bater.
Beleza.
Esportivamente também, mas... não adicionou, mas eu gostei de ver ele de novo lutando. Sinceramente, a gente viu ele contra o Berto e ele parou. E eu sou muito fã do meu... Como pessoa, ele é muito polêmica, né? Ele é um cara muito polêmico, esse negócio dele com as mulheres, com o dinheiro. Mas a história de família dele é uma história muito difícil da família dele. Ele era uma infância muito pobre, o pai dele foi preso por... que vendia drogas no quintal de casa, e ele cresceu, tem uma infância muito difícil, e com o boxe ajudou a superar isso, então, aí fez bem merda, foi preso.
Ele tinha o pai no córner do rival da maior luta da vida dele, que, contra o Oscar de la Hoya. O pai era o Oscar de la Hoya.
E depois se reconciliou
ele só com falou o pai. Que não ia, ele só falou que não ia pro córner, porque ele achou que era foda ele ir pro córner contra o filho, mas treinou o adversário da maior luta da vida dele.
Ele tem uma base familiar difícil, ele tem uma história difícil e venceu na vida, e por isso eu admiro o McGregor. Alguns valores pessoais deles eu discordo muito, né? O McGregor não, o Mayweather. Mas lutando esportivamente é uma lenda. A gente acabou de ver uma lenda, um dos grandes da história parar. Você que só viu essa luta do Mayweather na vida, sinto privilegiado de ter visto isso.
Pelo menos isso, né?
Porque você viu uma lenda lutar. Esse cara é mais... todo mundo... Tem gente falando de Mike Tyson...
A parada é tão circo que até o árbitro empurrou ele, bicho.
O Ale, pessoal que viu Mike Tyson, Holyfield,
Lennox
Lewis, essa última geração inteira,
Júlio César Chaves,
Oscar De La Hoya, o Mayweather é maior que todos esses, o Floyd Mayweather é maior, é um gênio, ele é um monstro sagrado, muito feliz de ter visto ele lutar. Se voltar a fazer mais uma luta dessa contra um Zé Ninguém também, eu vou achar engraçado, eu vou achar legal.
É isso, cara. Quantas vezes esse cara voltar pra lutar, eu vou parar pra ver e um abraço, entendeu? E que, pô, com um monstro que pega uma luta dessa e faz as pessoas terem interesse. Dois monstros, né? Pelo amor de Deus.
Lorenzo Freitas manda: o McGregor no final parecia o Damian Maia, só indo pras costas. Tipo Tintin, isso. E o McGregor, Tintin? Agora começa, né? Ele falou que é agente livre, que não sabe se vai ficar pro boxe. Eu vi que as possibilidades agora, mesmo com a Lele dá uma bucejada no microfone deselegante. Tintin, o pessoal enumerou de possibilidades aqui pro McGregor. Um, trilogia com o Nate Diaz. Dois, defender algum dos cinturões, defender o cinturão dos leves, que é o dele hoje no UFC. Três, uma luta de boxe, outra, por exemplo, contra o Paul Malignali lá, que é o cara que fez o sparring com ele.
Gênio também.
Gênio, nossa. Ia ser demais. Tintin, o que você vê o McGregor fazendo?
Olha, eu acho que é difícil prever o próximo passo do McGregor. Quem imaginava que ele ia lutar com o Mayweather, né? Mas assim, eu acho que ele vai voltar para o MMA. Com uma bolsa aí de, sei lá, $10 milhões aí na próxima luta dele.
Eu acho que ele deve ter alguma obrigação contratual nesse sentido, inclusive, né, Tintin?
É, mas isso aí, o dinheiro que ele tem agora, o contrato ele pega e rasga junto com a nota de 100. Mas assim, eu acho que ele volta, não acredito que ele vai fazer mais luta de boxe. E caminho para ele agora, eu vejo ou ele enfrentar o Nate Diaz até pelo cinturão, mesmo defendendo o cinturão do peso leve contra o Nate Diaz, não duvido disso acontecer, ou tentando o terceiro cinturão dele no meio médio, contra o Tyron Woodley, né, se ainda for o campeão. Eu imagino que esses dois cenários comercialmente é o que ele vai mirar, né?
Agora, como Tintin,
ele tá...
Desculpa, completa, desculpa.
E como no UFC agora ele tá mandando prender e mandando soltar, eu acho que o que ele escolher é o que vão dar pra ele. Eu acho que ele fica entre essas duas escolhas aí. Rapidinho, Bruno, só assim, eu achei interessante aqui, o Hugo Henrique perguntou se essa fase de boxeador do Conor vai contribuir pra ele no MMA ou não vai mudar nada do que ele já tinha. Olha, eu acho que contribui bastante, cara. Só um monte de treino que ele fez, né, de boxe puro ali, e esse sparring de 10 rounds com o maior lutador dos últimos 30 anos, eu acho que contribui bastante para ele nas ferramentas dele do MMA daqui para frente.
Agora, Ale, uma luta com o Tropoli Magnali, é isso?
Malignaggi.
Ia dar mais dinheiro do que lutar no UFC, hein, Alexandre? Você não acha?
Eu não
bolso
sei.
Bolso de boxe geralmente é uma coisa alta.
É, cara, olha só. O Renato Ribeiro falou aqui nos comentários uma parada que também é o que eu tinha pensado no sábado, vendo a luta com o Thiago Kiel. Grande abraço, Thiago Kiel.
Grande abraço, Thiago Kiel. Que homem.
Teve lá em casa. É incrível como, não interessa o que aconteça, o Conor McGregor sai de tudo que ele se mete maior do que ele entrou.
Sim,
impressionante. É impressionante.
Ah, e ele sempre entra com a. Ele falou também que ele sempre entra sob o ganha-ganha.
Win-win. Isso. É o win-win situation, né? Então é incrível como é que esse maluco sempre tá no ganha-ganha e o ganha do ganha-ganha é sempre o maior possível, né? Então é inacreditável. É inacreditável. Como esse maluco é sensacional. Então, assim, eu acho que uma luta contra o Malignaggi só ia ser engraçada, mas eu não duvido nada dele, do Conor McGregor, conseguir transformar a luta num bagulho não desse tamanho, mas do tamanho de um Oscar De La Hoya e Floyd Mayweather, por exemplo, entendeu?
Um bolso de 20 milhões.
Que seria o maior pay-per-view dele sem o Mayweather. O maior pay-per-view da vida do Conor McGregor sem o Mayweather. Não duvido nada, entendeu? Mas, enfim, o que eu queria falar é o seguinte, eu vou pegar... sábado eu ganhei o dinheiro mais fácil da minha vida, né? Que eu apostei dinheiro no Floyd Mayweather. Eu vou pegar o lucro dessa aposta, desse dinheiro mais fácil da minha vida, que só atividade ilícita me daria um dinheiro tão fácil, tão rápido, que nem a vitória do Floyd Mayweather contra o
Magrelo. Apostar é muito lícito no Brasil.
Ah, né? Sim, verdade. Apostar é bem lícito, verdade.
Alô, advocacia criminal!
Nossa, advogado quer me defender disso aí. Eu vou pegar o lucro da aposta e eu vou apostar no seguinte: Conor McGregor versus Nate Diaz, 3% do peso leve, e eu não tenho a menor sombra de dúvida que vai ser isso que vai acontecer. A menor, não, nenhuma dúvida. Não tem, não, nem discutir nada.
Que
desse,
é um assinte, né, pro esporte.
Opa,
né?
Mas não, isso também é um assinte pro esporte, aconteceu.
Não, mas isso não vale cinturão, isso não vale cinturão, né?
A única ressalva que eu tenho sobre se isso pode acontecer, se isso é certeza, é que ele sairia da situação de ganha-ganha, né? Pegando essa luta. Porque, cara, se ele perde a trilogia por Nate Diaz.
Ele vai dar o jeito
dele,
Tintin.
Mas, Tintin, né? Eu acho que...
Ele tomou tapa na cara do Nate Diaz, foi finalizado e saiu maior, isso. Cara. Ele dá o jeito dele.
Não, não é só isso, Tintin.
Se ele perder, ele arruma a quadrilogia, velho.
Peraí. Aquela primeira luta ali, vamos botar as coisas no lugar.
Aspas.
Aquela primeira luta ali, ele era o campeão do peso pena e subiu.
Pro meio médio.
Ele ia lutar pelo cinturão do peso leve. Sim. Aí o cara se machucou e ele enfrentou o Nate Diaz. Tudo bem, Nate Diaz entrou de última hora, mas era uma luta em 77 quilos, duas categorias acima do que ele lutava na época, e com um cara que ele não teve o tempo devido para estudar. Foi uma derrota justificável.
Sim.
Né? Então, assim, eu acho que isso é uma situação que ele saiu... Ele não saiu tão vencedor naquela luta, não, mas tudo bem, não foi queimado, né? Ele
Nossa, continuou. a revanche é a maior venda da história da UFC.
Não, mas eu acho o seguinte,
tô dizendo assim, peraí, não tô falando comercialmente, não, tô falando da
não, eu tô falando
legado
de tudo.
Esportivo
dele. Eu tô falando de tudo.
Essa, uma trilogia pelo cinturão dele, do peso leve, com o Nate Diaz, é uma luta em que ele não tem a situação ganha-ganha pelo legado esportivo dele. Lógico que ele vai encher o rabo de dinheiro, isso aí não tenho a menor dúvida que é a luta mais lucrativa para ele. Eu só acho que essa luta pode talvez não acontecer, porque ele pode se colocar para disputar o cinturão do peso meio médio, onde ele vai estar na confortável situação que ele sempre esteve de ganha-ganha. Se ele ganha, ele ganhou. Se ele perde, ele ganhou.
Não, mas aí você tá falando apenas no mérito esportivo. Eu tô falando de tudo. Entendeu? Ele sai maior de modo geral, de tudo que ele se mete. Entendeu? E eu acho que vai ser contra o Nate Diaz, eu acho que ele vai ganhar, ainda tem essa.
Eu acho o seguinte, o McGregor tá no ponto de daqui a pouco parar. Ele já falou que ele não quer lutar muito. Então eu acho, por exemplo, gente, se ele perde a trilogia pro Nate Diaz, por exemplo, ele liga um foda-se pro MMA, porque ele já fez, deve cumprir alguma obrigação contratual estando de novo no UFC, já não vai ser mais o campeão e tudo mais, já não precisa ficar enfrentando uns malucos tipo Nurmagomedov, Ferguson, que é baita de uma encrenca, e ele volta pro boxe pra pegar o Pauli Malignaggi, que tá aposentado, e ia ficar amarradão de fazer uma luta com o McGregor pra enfiar uns 10, 20 milhões de dólares no bolso. Com certeza, ele ia adorar uma bolsa dessa.
Sim.
Então, o McGregor, numa situação dessa, se ele perde, ele volta pro boxe, faz uma luta e aí, ó, forte abraço, encerrei minha carreira.
Não, quanto ao lado comercial. Cara, quanto ao lado comercial, ele pode perder pro Demetrius Johnson, que ele vai sair ganhando.
Não, não, mas meu ponto é o seguinte: eu não acho que ele tenha uma aspiração esportiva a longo prazo. Pra pensar, poxa, se eu perder hoje meu cinturão nos leves, aonde eu vou depois? Foda-se, onde eu vou depois?
Olha só, ele pode não estar pensando nisso, ele pode não ter, mas ele tem. Tá? Ele pode não ter a vontade de ter, mas ele tem. Então, assim, se ele perde pro Nate Diaz faz 2-1 o Nate Diaz em cima dele, toma o cinturão dele, é uma situação que esportivamente ele vai sair menor do que ele entrou.
É, mas ele vai meter um discurso. Eu consigo ver o discurso, Ale. É, agora eu sou boxeador, é que isso aí aqui MMA é chato, agora eu sou boxeador, eu faço luta de 50 milhões, vou voltar pro boxe e sou eu no boxe.
E ele ainda vai fazer você chegar aqui segunda-feira dizendo que ele tem razão, rapaz.
Como personagem ele não vai diminuir nunca. O Mike Tyson perdeu pro Buster Douglas, ficou com o protetor bucal cruzado na boca e só saiu maior. Então isso não se... O comercial dele, o personagem dele não vai apagar nunca.
Pra finalizar...
Ele tem a perder do lado esportivo, sim, por mais que ele não esteja ligando pra isso.
Sim, sim.
Pra finalizar, o Conor McGregor, Alexandre, eu acho que, assim, ele chegou no auge dele. Ele não vai conseguir na carreira dele. Assim, a gente fica duvidando, mas, assim, imaginando possibilidades absurdas como essa que estamos vendo, ele não vai conseguir um adversário mais midiático, que traga mais dinheiro que o Floyd Mayweather.
Nenhuma possibilidade.
Nenhum esporte. Nenhuma ele pode jogar beisebol, não vai conseguir.
Felipe Melo?
Então, nem com o Felipe Melo...
Na Barra da Tijuca,
Na areia, jogando um futebol e porrada.
Transmissão por link pirata.
E eu acho que ele não... Essa foi a maior noite da carreira do Conor McGregor, Alexandre
Matos. Sem dúvida nenhuma. Aliás, falar não em link pirata...
Não esportivamente, acho que... vou deixar esse comentário, mas esportivamente, eu não sei... Lógico que no MMA foi a conquista dos dois cinturões simultâneos.
Foi 205, é isso.
Cinco, só que num âmbito esportivo maior, essa é o maior norte da carreira do Conor McGregor, em termos de dinheiro e visualização. Inclusive, qual que é o dado, Alexandre Matos, que nós temos hoje de visualização de transmissões piratas dessa luta?
É, essa é a luta... Essa é a transmissão de atividade de esporte de combate mais pirateada da história da humanidade. Estima-se que mais de 100 milhões de pessoas viram essa luta de morte ilegal. Então, você imagina o tamanho do prejuízo que o nego não deu, né?
Acho que eles já contam com isso. É esperado, óbvio, também. Tá na conta, óbvio. Também, pessoal. Tava $100, eu tô nos Estados Unidos. Você reclamou aqui no Brasil que tinha que pagar, acho que R$80 pra ver a luta, né? 90. $100, amigo, nos Estados Unidos. Convertendo ou não é mais do que aqui, viu?
Exatamente.
É, bem, acho que deu de boxe. Temos que falar de outro assunto. Assunto, ó, que beleza. Assunto,
Leandro. De santo não tem nada, né?
De santo não tem nada. Pelo amor de Deus, me manda a trilha 4. Alô, meu microfone abriu. Abriu o microfone, a gente entra pra falar de UFC, de MMA, e não é de Conor McGregor, né? Que surpresa. Que só uma notícia tão bombástica e tão absurda poderia ter alguma divulgação na mídia numa semana de Floyd Mayweather contra Conor McGregor, e tinha que ser uma notícia absurda do nível de John Jones pego no doping, reincidentemente, mais uma vez, por anabolizantes. Senhoras e senhores, entramos no estúdio da Central 3, fizemos a transmissão do UFC 214. Foi o 14, Ale? Foi o 14. 14. Até 2:30 da manhã.
Vangloriamos esse vagabundo.
Ficamos de pé, embasbacados, com o homem retornando de um ano parado e nocauteando de virada o Daniel Cormier. Para ele ser pego de novo no antidope com substância anabolizante, né, Alexandre Matos?
Anabolizante.
E aí eu quero o registro do nosso produtor, Leandro Yamin, que é o afegão médio, Leandro Yamin.
Eu,
né?
Sou o afegão médio.
Ele
é
não
muito
é o
bom.
Hardcore, né? Ele é o cara que vê às vezes e participou com a transmissão com a gente.
Sou um quick joiner. Adoro
essas pessoas de internet. O Talibã de meio de caminho, né?
E qual que é o seu sentimento, Leandro Yamin, com essa notícia?
É, então, institucionalmente, a Central 3 agora só transmite MMA aqui com vocês. Mediante a apresentação da prova de antidoping de todos os atletas, né? Porque a frustração é muito grande, né? A frustração é realmente bastante grande de tudo que a gente ouviu, porque não é um doping, né? É o doping de quem é reincidente. Quer dizer, você constrói toda uma narrativa de uma história, da volta.
Lembra da manchete no programa seguinte aqui? Era Rei Jones volta, Rei John Jones assume o trono. Eu me sinto um idiota completo, né?
É aquela máxima, se você me engana uma vez, a culpa é sua. Se você me engana duas vezes, a culpa é minha. Né? Então, ninguém mais vai... Sei lá, ninguém não, né? Mas assim, o afegão médio não vai mais dar outra chance pro John Jones.
Isso, como você se sente a próxima que tiver uma onda desse cara? Dane-se, né?
Exato.
Só registrar um abraço aqui, dois. Um pro Luca Veiga, que acho que a gente não tinha registrado o abraço ainda. Outro pro André Narc, vulgo canhoto, Alexandre Matos. Esse é um baita de um boxeador que treina com a gente, viu, Alexandre?
Irado.
E o cara é canhoto e ele joga na curta. Canhoto é uma desgraça. Eu não acho ele nunca e apanha com a desgraça. Tá devendo presença, hein, canhoto? Apareça mais nos treinos. Ale, vamos falar então do John Jones. Eu faço as palavras do Leandro e as minhas. É realmente frustrante demais ele ser pego reincidentemente. Eu entro aqui na minha tese. Eu sou da tese que uma vez, pra mim, tinha que ser banido do esporte, porque um doping que seja já altera a composição muscular do atleta para sempre, muda a estrutura física. Entendo que não ache isso, pode ser um pouco radical realmente. Agora, reincidentemente, Alexandre Matos, no momento que na televisão, o Floyd Mayweather vai surrando o Conor McGregor.
Depois até de Conor McGregor dá cinco cascudos, ridículo.
Ale, John Jones, eu não vou entrar no quão ridículo ele ser pego, mas eu tenho dois comentários. Eu quero que o Tintin fale sobre como ficou... não é herança, o legado do John Jones pro esporte com essa queda. E Ale, qual que você acha que vai ser a punição para ele? Que punição vão dar para ele se ele volta a lutar? Fala um pouco de como repercutiu essa notícia em você.
Vou botar uma pergunta aqui que o Marco Antônio tá fazendo aqui, que tem complemento ao que você fez, que ele tá pedindo para eu explicar por que o John Jones tomaria uma parada que nem tem efeito imediato depois da pesagem que em todos os testes anteriores não apareceram. Vamos lá. Não acredito em tudo que foi divulgado, não, Marcão, e principalmente de amigos e parceiros de treino do John Jones, tá? Eu não acho que ele tomou isso depois da pesagem, tá? É mentira, tá? Então, ele só tomou bagulho depois da pesagem e foi pego. Mentira, tá? Não dá pra comprovar que é mentira, mas porra, bicho, pelo amor de Deus.
Explica a característica da substância, Ale, pra quem não
sabe.
O
que ele tomou é turibinadiol.
Enfim, nome à parte.
Porra, é um negócio que demora a fazer efeito. Ele tem um efeito mais... Ele não é aquelas bombas que você toma e fala, tuf, toma e fica enorme.
É o efeito gradual, né?
O efeito dele é gradual, exatamente. Então, esquece que ele não tomou na véspera, tá? Essa mentira. De repente, o último teste que a Usada fez antes da pesagem foi, tipo, 3 semanas antes da luta, entendeu? E ele tomou no dia seguinte. Quando ele tomou o 3 semanas antes, ele falou, não
dá
vão...
tempo de ciclar,
vou
tirar
meter
do organismo.
Vou meter isso aqui rapidinho, vou tomar hoje, amanhã e depois da manhã, e aí eu já paro, e aí esses 10 dias, até o dia da pesagem, não pega. Entendeu? Eu não duvido de ter acontecido isso. O que eu duvido é que ele tomou no dia da pesagem apenas.
Não,
você
é uma substância que deixa forte, né, Leão?
Não, ela é até pra isso.
Não é pra recuperação?
Não, os dois, tá? Na verdade, quase todo anabolizante, quando o atleta de alto rendimento toma, é pra acelerar na recuperação. Mas, ele não tomou na pesagem, depois da pesagem. Isso pra mim é uma mentira deslavadíssima, entendeu? Assim, o John Jones, ele não tem nenhuma credibilidade do que ele falar pra eu virar pra ele, pô, não, olha só, beleza, então você vai ter mais um chance, assim, nem um zero, a credibilidade dele comigo é absolutamente zero, o que é uma pena, porque é o maior gênio que o MMA já viu em ação, o maior lutador que o MMA já produziu.
Você continua gravando isso, Ale? Porque eu, o cara continuo. Que é reincidente, pra mim,
eu acho
uma
só,
vez eu acho absurdo, duas, eu não acho... ele sempre tomou. Ele sempre
isso.
tomou.
E ele sempre deve ter tomado pelo seguinte, se você reparar, o que, que é o John Jones depois que a USADA entrou? O John Jones foi pego no doping duas vezes e teve a pior atuação da vida dele quando ele não foi pego, que foi contra o Ovince St. Preux. Então, sim, tem uma chance dele ter usado a vida inteira. E sim, tem uma chance dele, por ele ter usado a vida inteira, ter ajudado a construir o monstro que ele construiu. E sim, se isso for verdade, bota um puta de um asterisco em tudo que a gente viu dele. Mas, cara, é um gênio, entendeu? O que ele fez é genial. E, cara,
não, a inteligência força, de luta... Só força não resolve, né?
Só força, explosão, velocidade, porque não é só força, né?
Força.
Mas ele não é só força, explosão, velocidade. Ele é genial, ele é inteligente demais. Ele, nossa, coitado. O
Alexandre tá vendo o nocaute do Conor McGregor aqui dele. Segue, Alex, segue.
Aí o John Jones é um... Ele é uma fábrica de tomadas de decisão
corretas
na perfeitas luta. Na luta, sabe? É um monstro, sabe? Ele é um monstro. E anabolizante... Eu acho que o anabolizante fosse fazer isso, é o anabolizante que ia deixar a cabeça dele... Deixar a mente dele aberta e tal.
Mas faz diferença, né, Ale?
Faz diferença.
É igual a turma do Vitor Belfort, quando ele foi pego, que fala, mas anabolizante não ajuda a chutar.
Mas o Vitor Belfort é um lutador diferente do John Jones, porque o Vitor Belfort é um cara que a carreira dele, o estilo de luta dele é calcado em cima do que os benefícios do anabolizante te dão, tá? Independentemente de dizer que o Vitor Belfort se dopou a vida inteira ou não, eu não vou entrar nesse mérito. O estilo de luta que o Vitor construiu é um estilo de luta que o anabolizante vai ajudar ele muito. O John Jones não necessariamente, entendeu? Não necessariamente. O John Jones é um mago da parada. Então eu acho as coisas um pouco diferentes. Mas, cara, ele tem sim um asterisco do tamanho do mundo, ele é burro demais, ele pra mim não tem mais credibilidade nenhuma. E respondendo a sua última pergunta, eu acho que ele não pega menos de 2 anos, podendo pegar 4. Se isso fosse um esporte olímpico de verdade, ele estava banido uma hora dessa, pela reincidência.
Diego Tintin, pra mim ele não é mais
um Arthur. Só uma última pergunta, o Marco falando aqui. Mas o que ele caiu foi na pós-pesagem. Marco, não interessa o exame que ele foi pego.
Exame,
ele não tomou pós-pesagem, ponto. Entendeu? É isso que eu tô falando. Ele foi pego no exame pós-pesagem. Foi. Beleza. Ele não tomou só pós-pesagem. Não. É isso que eu tô dizendo. É essa que é a diferença. Ele não tomou pós-pesagem. Não se iluda.
O Renato Pinheiro compara o John Jones com o Adriano Imperador. Aqui eu não acho que é muito por aí, viu, Renato?
Porque, também acho que não.
Assim, o cara, em termos de idiotice, pode ser burrice de falta de QI pra gerir a carreira.
Mas
fora
o cara
da...
é doente, né, bicho?
Só que assim, não. E o Adriano nunca tomou substâncias
isso.
que o favorecessem no seu esporte. Isso, ao contrário, isso. Ele tomou cachaça, cerveja, rodo e não cuidou do corpo dele. Isso. O que o John Jones fez, você podia cair nessa comparação se fosse no caso da cocaína. Aí pode ser.
Sendo que o Adriano nunca foi desonesto com ninguém, né, cara?
Isso, dizer, não.
Então, deve ter sido, mas... não, todo mas mundo um dia é desonesto alguma vez na vida.
Não
mas,
foram.
Assim,
não foram substâncias, Tintin, só recreativas.
Ele não levou, né, a carreira dele de forma desonesta, né?
Não. Ele só foi desonesto com ele mesmo.
Ele tem doença, isso. E infelizmente foi vítima dessa doença que fez com que a carreira dele fosse muito menos do que poderia ser.
Perfeito.
Não, mas assim, o que o John Jones tomou é uma substância que ajuda ele na luta.
Isso.
É uma trapaça. É trapaça
sim,
o que ele
sim,
fez.
É um desonesto, é um trapaceiro.
Trapaceiro.
Isso que o Didi falou.
E sabe o que quer dizer, Alexandre Matos? Fedor Emelianenko é maior de todos os tempos. Retomo o que eu cravo aqui. Fedor voltou a ser o maior de todos os tempos.
Pra mim já não era.
Não
pra
adianta
mim...
você ter os melhores resultados e desempenhos.
Pra isso ele precisaria ser o segundo, né? E não é.
Pra isso ele precisaria já ter passado de Jean-Saint Pierre, né, Tintin?
Ah, bom, então tá bom. Então pra vocês é o Saint-Pierre, pronto.
Pierre, José Aldo.
Não, então tudo bem.
Demetrio Johnson.
Tá bom, então pra vocês são esses. Mas a questão é, vamos lá. Fanboys à parte de cada lado... A questão é, pra mim, ele não é mais o número 1 do mundo todos os tempos.
Não é nem, não é nem top 10 pra mim mais.
Isso, não, tá fora do ranking. Porque é que nem no o beisebol. O beisebol é um esporte que ninguém acompanha, mas é o seguinte, é um esporte que todo mundo já acha que sabe que tem que rebater a bolinha pra longe.
Isso que
é...
jogou o Sammy Sosa e o Mark Maguire no lixo.
E a questão é, o recordista de rebatidas pra fora do campo, que é o principal, é o gol do beisebol, que é o home run, é um jogador chamado Barry Bonds, ele é o recordista disso. E ele foi pego com anabolizantes umas 2-3 vezes, e não tem punição pra isso no beisebol. Ele é pego, todo mundo sabe, é vergonhoso, mas ele continua jogando. Tá aposentado e tudo mais. Aí tem o ranking lá de quem mais bateu na vida, ele tá no topo do ranking. Mas tem um asterisco gigante, todo mundo coloca.
Porque quem tem embaixo dele também tomou, e quem tem embaixo dele também tomou.
Eu acho que o primeiro que não tomou é o Baby Ruth, que é o quarto.
Isso, porque então, ele, o Sammy Sosa e o...
Não, o Sammy Sosa tá abaixo ainda.
E o Mark Maguire.
Mas enfim, a questão é, ninguém considera moralmente o cara o maior de todos os tempos.
Uh-huh.
Todo mundo fala, o cara tomou, todo mundo sabe. Então é isso, John Jones, com isso, jogou o legado. Ele podia ter parado depois da última luta, não voltado mais... Ele ia ser consagrado. Ele jogou a carreira dele, o legado dele, no lixo, sendo reincidente. E o pessoal fala, a terceira vez que ele foi pego. Não é a terceira vez. A primeira foi com um doping de cocaína, que não é doping, é doping esportivo. É doping não esportivo, é doping recreativo. Então,
que inclusive não devia nem ter gerado punição. Não devia, porque
foi fora de competição. É, sim,
foi uma
mais.
Baita de uma cagada da Comissão Atlética.
Mas a questão não é... Então ele não foi três vezes pego. É a segunda vez. Ele é reincidente em trapaça. Ele jogou a carreira dele no lixo. Eu não quero mais esse cara lutando. Ponto. Eu acho que até deve voltar. Não sei se volta, se não volta. Não, nem quero ver esse cara lutando mais.
O Bruno...
Deixa o saco. Um abraço pro Everardo Férias, que pinta na transmissão, e pro Vitor Almeida também.
Bruno, o Luca Veiga deixou um comentário aqui muito bom, cara, que ele falou que se anabolizante desse inteligência de luta, o Wolverine já estaria desviando de bala.
É verdade. Lembra a mim, lembra no a melhor mim. Estilo Matrix, né?
Agora tem efeitos especiais aqui, né? Não, eu esqueci de pedir efeitos especiais. Pra finalizar, a Lei Tintin, a gente tá estourando aqui o tempo. Vitor Almeida fez um comentário que outra pessoa fez aqui também, eu vou estar para trás, eu não consigo puxar. Só existe dois tipos de lutadores, quem foi pego e quem não foi pego. Muita gente está batendo nessa tecla agora. Olha, Vitor, e para todo mundo que bate nessa tecla, o dia que eu acreditar que todos eles 100% usam, eu paro de ver. Eu paro de assistir esse
esporte. Abriremos o Cury em Brasil.
Não, eu vou assistir outro esporte. Eu não acredito. Você quer me dizer, Bruno, você acha que então não é todo mundo que toma? Olha, eu acho que grande parte toma mesmo. Grande parte toma. E muita gente aí que... A gente citou o programa passado do Júnior Cigano, que era um embaixador contra o doping, foi pego aí. Então, tem muita gente que fala que não toma e toma. Tem muita gente que foi pega. Mas eu acho que não é... Não são todos. E eu tento confiar na honestidade. O dia que eu achar que todos estão trapaceando e vai ganhar quem trapacear mais e não for pego, eu paro de assistir o esporte.
No dia que o MMA virar uma competição de quem é o melhor rato de laboratório, eu vou ver outra parada.
Então, Tintin, Alexandre, vocês concordam comigo ou vocês acham que é isso daí, todo mundo toma mesmo? Um forte abraço.
Eu não gosto, concordo com você. Se eu também, é o que você falou, se eu acho que todo mundo toma, eu acho que eu tô sendo enganado por todo mundo. Então, assim, eu perco até o direito de ficar puto quando acontece uma coisa dessa do John Jones, porque
faz parte.
Então, acho que a gente precisa ter isso em mente, que tem bastante gente ali que não toma, né, não ultrapasseia e mantém a carreira de forma limpa para a gente poder ter o amor pelo esporte. Se não tiver isso, a gente não consegue acreditar, a gente não precisa ver, né?
É, só uma comparação, um complemento que o Vitor Fernando Almeida está falando aqui, que eu vejo muita gente repetir, dizendo que é o esporte de alto rendimento, então é impossível as pessoas tomarem, treinarem do nível que treinam sem tomar nada. Cara, mais ou menos, tá? Isso é uma baita de uma desculpa, de uma muleta para justificar trapaças, tá?
E o Alexandre é um cara que conhece bastidor e muito lutador. Se o Alexandre tá falando, ele já viveu dentro de academia, ele pode falar mais do que eu e o Tintin aqui.
E tem gente, sim, que precisa tomar, porque recupera mesmo, é verdade mesmo. GH ajuda a recuperar mesmo, é verdade mesmo. Mas, bicho, isso aí é muleta que vagabundo usa, tá? Isso é muleta que vagabundo usa.
Bem, aí é a escolha pessoal, né? Você quer acreditar isso, cada um acho que tem o seu posicionamento, acho que tem gente que vai continuar acompanhando mesmo assim. Eu tenho entendimento que muitos usam mesmo, mas sempre que um grande nome cai, pra mim continua chocando e eu continuo pegando ódio.
Porque a parada é, porque a questão da recuperação é o seguinte: se você treinou, se desgastou e precisa se recuperar pra você poder treinar forte de novo, é uma coisa. Se você quer ir cada vez mais, se você tá tomando aquele negócio pra você poder expandir os seus limites, é bandidagem, é trapaça. Pelo seguinte, se você não aguenta treinar no nível que você precisa, você vai treinar no nível que você consegue. E sinto muito.
Não, e outra coisa, né, Alexandre? A frase dele é: não tem como treinar por tanto tempo como treino sem tomar nada. Mas ninguém tá falando que não toma nada. Não toma nada é ilegal.
Isso.
Então, sim, tem muitos suplementos que ajudam você a treinar que são legais, são permitidos.
E olha só, se você só pode lutar, se você não consegue lutar 4 vezes por ano sem tomar porcaria, você não lute 4 vezes por ano, amigo.
Lute 3.
É só isso, luta 3, luta 2, entendeu? Vai ter mais férias, se recupera com mais tempo, faz um camp um pouco menor, entendeu? Se vira, amigo. Mas não vai tomar porcaria. Sob essa desculpa safada de recuperação. É safado isso, bicho. Não rola, não cola, entendeu? Se você não pode lutar 4 vezes, você não luta 4 vezes. Eu lamento bastante. Ah, mas eu vou ganhar a vida com o quê? Eu sinto muito, amigo. Vai dar aula, vai fazer seminário, vai fazer outra coisa da tua vida.
Por isso que eu acho... Ó, o Bruno manda aqui, enfim, o Bruno Cabreira também acompanha o voto do Vitor, né? A gente estourou o tempo, não dá pra repercutir mais.
É, não é questão de ser ingênuo, entendeu?
É, mas enfim, Bruno, cada um acredita no que quiser. A gente acredita nisso, eu concordo com o Alexandre, assina embaixo, eu acho muleta pra quem quer trapacear, é muito fácil se escorar nesse apoio de ai, todo mundo toma. Então, por isso que eu acho que tem que aumentar, aumentando as punições, estão aumentando gradualmente as punições. Eu acho que mesmo quando for pego uma vez, Alexandre, já banido, vai continuar nego trapaceando. Vai continuar o cara trapaceando porque acho que vale a pena. Mas por isso que eu voto sempre pela punição
mais radical possível. No mundo paralelo, onde não existe o doping, Maurício Shogun ainda é o campeão dos meios pesados do UFC.
Bem, no mundo paralelo de Diego Tintin, o UFC de sábado que vem é à tarde, Diego Tintin. Então você, o Gabriel Carvalho falou que você pode ir para algum evento etílico à noite.
Não, rapaz, eu tô numa fase aqui que tá brabo. Tô aqui precisando manter a saúde e vou ficar um bom tempo aí sem colocar nenhum álcool na boca.
É isso que homem, e sem anabolizante, Tintins, recuperando naturalmente. Um abraço pro Edu, faltou aqui também pro Eduardo Luna. E faltou um abraço aqui, puta, eu vou fugir, deixa eu ver se tá aqui, sobe, não consegui pegar aqui, temos que encerrar o programa, eu vou entregar, Alexandre, por favor, registre a presença mais ilustre que já tivemos nesse estúdio, de convidado aqui, apenas registre para encerrar o programa, que é uma vergonha que você não foi isso até agora.
Bruno Salles sempre fala aqui, mandando um abraço para todo mundo, cita que Zeza Passos está online, né, que é minha mãe, e ela está aqui hoje, então quem está aqui
ao vivo o programa,
na cabeceira aqui da mesa. Acompanhando a nossa cambada de falando merda aqui ao vivo.
Desculpa a quantidade de bobagem que a gente falou, tá? Eu peço, por favor, já
antes. Você falou esses palavrões?
Nunca falei na frente da minha mãe, né, mãe? Imagina.
Pela primeira vez, Alexandre.
Minha mãe jamais ouviu falar palavrão na vida, porque eu jamais falei esse tipo de coisa.
Vai ficar de castigo. Tchau, Leandro Amin. Obrigado, viu?
Hasta la vista.
Até segunda que vem, pessoal. Um grande abraço.